Bola ao Centro. Um olhar sobre a jornada.
Bem-vindos ao Bola ao Centro, o podcast futebolístico que tu estavas a precisar. Eu sou a Catarina Cerdeira e comigo está sempre Fábio Oliveira e Bruno Russo.
Olá, malta.
Olá, malta, tudo bem?
Obrigada pelo carinho no último episódio. É sempre muito importante para nós trazer o melhor conteúdo possível para vocês. E, portanto, agradecemos e vamos continuar a trabalhar para isso. Portanto, Bola ao Centro, para começarmos o episódio.
Bola ao Centro.
Começamos, como é de costume, pela Liga Portuguesa. E começamos já pelo jogo em Barcelos. Havia expectativas que o Gil Vicente pudesse causar aqui alguns problemas ao Sporting, caso que não aconteceu, porque o Sporting ganhou 4-0 e tem sido este o registro do Sporting, não é, Russo?
Sim, foi um jogo que o Sporting desde cedo resolveu. O Sporting entrou ali, quis resolver o jogo na primeira parte para também começar já a pensar um bocadinho no jogo de terça-feira com o Famalicão, e foi isso que fez. Mais uma vez, Daniel Bragança a titular, cada vez mais é uma certeza no 11 e não um suplente de Morita, digamos assim. É um jogador que Ruben Amorim aposta como titular. Depois mais um grande jogo de Francisco Trincão com 2 golos. E é mais uma grande exibição do Sporting e estão completamente encaminhados para aquilo que é o título de campeão nacional, que na minha opinião, eu acho que, e acho que todos aqui concordamos, que é de forma justa, e é isso mesmo.
Ai, só se lhes acontecesse uma praga.
Exato.
Não...
Eu ainda achava que podia haver ali uma luta pelo título caso o Sporting perdesse em Famalicão.
E ou empatasse.
Exato, e depois com o jogo do Dragão, mas assim o Sporting dá mais um passo rumo ao título. É um título que merece. Tu próprio acabaste de falar do Daniel Bragança, e é isso que se vê no Sporting, e é por isso que o Sporting vai ser campeão. É uma equipa que tem o 11, mas quem entra como se fosse titular, e isso é imprescindível. São jogadores que, independentemente de quem está a jogar, a qualidade não diminui.
Há uma grande confiança naquela equipa. Exatamente. Não interessa quem está a jogar.
E eu acho muito engraçado, porque talvez no início da época nós disséssemos que quem tinha o melhor plantel dos três grandes era o Benfica, depois o Porto e depois o Sporting, mas ao longo da época isso vai-se a ver que não é verdade.
Sim,
neste momento o Sporting tem o melhor plantel. Não jogam com o Morita ou com o Hulman, joga o Daniel Bragança, não joga o Nuno Santos, joga o Matheus Reis.
Sim.
Nos centrais o Sporting tem um leque de centrais espetacular, o Diomandé, o Coates e o Inácio são os titulares, mas tem Eduardo Quaresma e Santos Justo. No ataque o Paulinho está a fazer uma época espetacular, com muitos golos, muitas assistências. Ou seja, o Ruben Amorim conseguiu potenciar o melhor de cada jogador.
Exato.
Sim. É grande. Como eles fizeram em Alvalade, é o mestre das suas cartas.
Exato.
E, portanto, está a fazer um grande campeonato. Agora falamos então do Porto Famalicão e depois, sim, passamos aos jogos que chegavam em atraso do Sporting. O Porto recebeu o Famalicão. Sabíamos que o Famalicão é uma equipa que tem dado muito a este campeonato.
Sim, sim.
Tem sido uma grande equipa e, portanto, isso viu-se, porque foram ao Dragão e não tiveram medo nenhum. Estavam a ganhar e depois apareceu Taremi, que já era uma figura que já não víamos há algum tempo, e salvou o Porto de levar um ponto.
Sim, é um Famalicão que este ano, tal como desde que chegou à Primeira Liga, tem estado muito bem. É um Famalicão que pratica um futebol muito agradável, não se esconde como outras equipas no campeonato português, e é isto que faz do Famalicão uma equipa tão competitiva, se assim podemos dizer. O Porto foi um bocadinho superior, mas nada de mais. O Famalicão, com umas armas menores que as do Porto, faz um grande jogo, leva o Porto, não de vencido, mas pronto, é um empate, é um bom resultado para o Famalicão e um péssimo resultado para o Porto, que tem mais uma noite irreconhecível, se assim
se já não
dizer.
Estava bom,
sim.
É este empate.
Chegamos à conclusão, de certa forma, que os jogadores do Porto, o melhor para eles é acabar a época. Tem que ser.
Sim.
O Porto tem que acabar esta época, focar-se no que vem para o ano. Porque este ano, quer dizer, ainda há a Taça de Portugal, mesmo assim, mas é um ano já muito atribulado.
Sim.
Para o Porto.
E não
já
só, tem que garantir aqui o terceiro lugar.
Sim,
para o
exato.
Bem da equipa,
exato.
Para o bem do clube, para o bem dos adeptos, porque senão vai ser
exato.
Muito complicado para aquilo que vai ser o futuro.
Sim, sim. Ficar...
O futuro do tanto do treinador, como presidente,
sim, sim.
Como
jogadores,
da equipa.
Tudo.
Isso já estava complicado para o Porto, com a sequência de maus resultados, depois com as lesões, com as expulsões, com a acumulação de cartões
sim.
amarelos, fica muito difícil para o Sérgio Conceição manter um 11 base, que tinha sido isso que vinha a acontecer até agora, que o Porto tinha vindo a manter a regularidade devido ao 11 base. E depois, como tu disseste, não é assim tão descabido o Porto acabar em quarto ou quinto lugar, porque o Braga está com os mesmos pontos, o Vitória
está com menos 2.
Sim. O Vitória está com menos 2 porque empatou nesta porque jornada com o Farense. Não podiam estar as três equipas com os mesmos pontos no terceiro lugar. Ou seja, já que a luta pelo título não vai ser assim tão acesa até ao fim, porque como toda a gente acha, o Sporting vai acabar por ser campeão, se calhar vamos ter uma luta mais acesa pelo terceiro lugar.
Sim. E agora, mas e até vemos que se o Porto acaba em quinto ou em quarto, já ia ser mau, já vai ser mau se acabar em terceiro. Em quarto ou em quinto, então, e fora de alguma competição europeia, é que já nem digo fora da Conference.
Porque
é fora de alguma.
Exatamente. Porque o terceiro lugar vai para a Liga Europa.
Sim, o quarto para a Conference League.
E o quinto não.
E o quinto fica. Portanto, uma destas duas equipas não vai disputar nada na Europa, vamos ver.
E o que é que vocês acham das dispensas do Sérgio Conceição?
Imagina, eu acho que não sabemos o que se passa lá dentro, mas eu acho que não era o momento certo. Não é 5 jornadas do fim de um Porto que já está, entre aspas, destruído. Estas notícias não podem passar cá para fora. São coisas que se têm que resolver dentro do plantel e mostra que não tem confiança nos próprios jogadores. Sim. E não é a altura. Eu acho que não
só
é
que
a altura.
Aquilo não está mesmo bem lá dentro.
Exatamente.
Não é só porque, dentro de campo.
Exato. Até porque são jogadores como o Tony Martínez que quis sair em janeiro, não o deixaram. Depois não joga e é até vir a terceiro ponta de lança. Sendo depois de tudo o que sabemos do Taremi, o Ivan Raime e o Jorge Sanches eram contratações do Sérgio Conceição
e foram titulares neste jogo.
Exatamente.
Ainda torna mais estranho isto tudo.
Exato. Portanto, eu não concordo, mas não sei o que se passa lá dentro.
Muito bem. Seguimos então ao Benfica, que recebeu em casa o Moreirense e ganhou a 3-0. Um 11 que não reconhecemos, porque Roger Schmidt trocou o 11 completo. Quase por completo, deixou algumas peças base, por exemplo, João Neves, até o guarda-redes mexeu.
Sim.
Tivemos Samuel Soares na baliza. E a verdade é que jogou bem, ganharam os 3 pontos. Eu não sei quanto a vocês, mas diria que esta mudança de 11 não só é para a Liga Europa, refrescar a equipa, mas como também dizer, nós sabemos que não vamos ser campeões.
Pois.
Sim, isto é rodar um bocadinho a pensar na Liga Europa e, curiosamente, este ano, sempre que o Benfica fez esta situação de mudar o 11 quase por completo, aconteceu cerca de 2-3 vezes, correu, acabou sempre por ganhar e até por golear. Sim, esses jogos. Porque são jogadores que querem mostrar serviço. Jogadores como o Tiago Gouveia, que sempre que entra motivado e a querer fazer melhor. Jogadores como o Coxo, depois de toda a polémica que se passou com ele, ainda quer mais mostrar que merece
e
um
marcou.
Lugar.
Sim.
E marcou. E jogou muito bem.
E jogou muito bem.
E fez um grande jogo.
Para mim era o melhor, era o MVP, não era. Sim. o Tiago Gouveia,
pronto, veio pelas duas assistências. O Álvaro Carreras, que eu pessoalmente não é um jogador que me encha muitas medidas,
fez
um grande jogo no lado esquerdo da defesa. É claramente diferente termos um lateral esquerdo puro de pé esquerdo, ou o Arons, que é um grande jogador, sem dúvida, toda a gente concorda, mas não é lateral nem é pé esquerdo, faz toda a diferença, mesmo que o Álvaro Carreras não tenha ao nível do Arons, faz diferença em termos de combinações, mesmo de defender, é tudo muito mais fácil. Depois o João Mário acabou por jogar no meio campo com o João Neves, que acho que neste momento da carreira e da época beneficia muito mais o João Mário. E foi isto, foi um bom jogo do Benfica, uma boa vitória também para não deixar escapar já o Sporting e serem campeões mais cedo do que é possível, e agora tem que apontar todas as armas para aquilo que vai ser o jogo de Marselha. O 11, se vai mudar muito em relação àquilo que é o 11 normal, tenho quase a certeza que não é? Quem, destes jogadores que jogaram aqui, aquele que eu meteria a titular era o Coxo no lugar do Rafa, porque sinto que o Rafa desde os jogos com o Sporting tem estado muito apagado.
Sim.
O único problema é que o Rafa nestes jogos, como vimos por exemplo com o Rangers, é um jogador que pode ser decisivo.
Exatamente.
Por isso é que também
aí
por
está
um bocado na dúvida.
Exato.
Mas vai ser uma boa jornada para o Benfica.
Sim.
E agora a Liga Europa, vamos ver.
E estreia a marcar do Rollizer também.
Exatamente, estreia a marcar do Rollizer, já ia destacar isso. E agora falamos um bocadinho sobre a jornada que estava em atraso do Sporting, que foi o Famalicão. Foi o Famalicão, ganhou 1-0 com o gol de Pote. E isto parecia que foi tremido. Notou-se ali alguma responsabilidade e pressão, sentiu-se pressão.
Sim.
Mas acabaram por trazer os 3 pontos e é mais um passo.
Sim.
Naquilo que é quase garantido, título.
Já dissemos muitas vezes, mas volto a repetir, este é um jogo a campeão. É um jogo em que o Sporting sabia que ia passar dificuldades, até porque ia voltar a empatar, se assim podemos dizer, em número de jogos. Com o Benfica, que é quem está na corrida, e vencendo ia ser uma luva de ar fresco, porque depois vem o Porto, e se tremem hoje, depois jogar contra o Porto ia ser muito mais complicado.
É Vitória e Porto, logo as equipas têm ali a lutar pelo
terceiro
lugar.
Não é um calendário fácil.
Exato. Não é um calendário fácil para o Sporting, mas sai-se muito bem. E depois é aquela coisa que parece uma estrelinha de campeão, porque o gol é ali algo caricato, assim podemos dizer, mas é gol, é o que importa, e são mais 3 pontos, e o Sporting cada vez mais perto de ser campeão.
E ao contrário do jogo do Gil Vicente, em que foi o jogo que o Sporting resolveu logo no início, este jogo foi Famalicão, o Sporting precisou de sofrer e sofreu muito bem. E existem pequenas coisas que fazem todas as diferenças nos treinadores. Por exemplo, o Ruben Amorim, eu destacava aqui, ele no jogo contra o Gil Vicente optou por jogar com o Eduardo Quaresma e refrescar o Coates. Porquê? Porque o Coates é um jogador muito mais forte no jogo aéreo e no jogo de contacto e de choque. E quem é que é o avançado de Famalicão? O Cádiz, que é um jogador muito conhecido pelo jogo aéreo por ser forte, tanto que se viu no Dragão, que acabou por fazer dois golos, um deles de cabeça. E quem é que era os centrais do Porto? Era o Zé Pedro e o Otávio, não tinha o Pepe. Ou seja, o Ruben Amorim conseguiu ler muito bem aquilo que é a equipa do Famalicão, coisa que eu acho que o Roger Schmidt não faz assim tanto, que é ler as equipas adversárias. E essas pequenas coisas fazem completamente a diferença. Quem viu o jogo ontem do Sporting frente ao Famalicão viu que o Cádiz foi completamente anulado pelo Coates, tanto que nos últimos minutos do jogo o Coates faz um corte e passa por cima do Eduardo Quaresma, um jogador com 33, 34 anos, é impressionante, e acho que tem sido um dos principais pilares do Sporting nesta época e principalmente nesta reta final de campeonato.
Sem dúvida. Concordo. Passamos então à Bundesliga, porque temos que marcar o final do reinado do Bayern por 11 anos, e este que é o Leverkusen, que faz pela primeira vez na sua história o título de campeão alemão, com Javi Alonso à frente desta equipa, destacar aquilo que foi, e tão bonito que foi, a jornada deles até este título. Uma invasão de relvado. Foi realmente um momento único para toda a gente, para a Alemanha, para os adeptos do Leverkusen, e que foi uma vitória 5-0. Acho que, não sei, acho que foi no 3 que já houve uma invasão, uma mini-invasão.
No quarto. Mas vocês, se pensassem, isto em Portugal é impensável, uma invasão de campos desta. E ali na Alemanha, ok, tem os seus riscos, mas é meio cordial.
Imagina o Vitória campeão. Ia acontecer.
Eu não sei até okay,
que ia acontecer. Mas imagina, eu acho que sim.
Mas imagina a carga policial que iam meter. E tipo ali na Alemanha, tu viste que tinha carga policial, ok, mas meio que eles assumiram só que ia acontecer, estás a perceber?
Yeah. Eu acho que se o Vitória fosse campeão também ia acontecer assim uma coisa de género, portanto. Não é por aí. Mas é bonito.
É mais um momento incrível. Isto é para qualquer pessoa que gosta de futebol, menos os adeptos do Bayern, e mesmo assim alguns acredito. Isto é a coisa mais linda que podia ter acontecido, ainda por cima na Alemanha, e parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Há uma invasão de campos fantástica, um Leverkusen que tem um futebol fantástico, ganha em casa e a golear.
É perfeito. Exatamente. E o histórico que é a marca deles de jogos: 25 vitórias, 4 empates, 74 golos marcados e apenas 17 sofridos.
Isto apenas no campeonato, não esquecendo Taça da Alemanha, que está na final e vai jogar contra uma equipa da segunda divisão, ou seja, a probabilidade de ganhar é muito alta. Quartos de final da Liga Europa, vai ter agora a segunda mão frente ao West Ham na primeira mão, ganhou 2-0, ou seja, a probabilidade de estar nas meias finais é muito alta.
Vamos ver se não ganha o treble.
O treble com Liga Europa.
Seria incrível.
Sim, eu percebi.
De longe, se calhar, dos feitos mais históricos do futebol.
É que imagina, eles foram campeões pela primeira vez na história. E foram com uma facilidade, digamos assim, que não é facilidade nenhuma, é tudo muito mérito daquilo que foi o trabalho de Xavi Alonso. Ainda hoje vi um post do 00 a dizer que o Xavi Alonso, antes de vir para o Bayer Leverkusen, esteve a isto de assinar pelo Braga.
Pois.
Ou seja, ele do Real Sociedade podia ter ido para o Braga. E não, ele foi para o Leverkusen, pegou o ano passado na equipa, na sexta ou na sétima jornada, com 7 ou 8 pontos na zona de promoção, fez uma
e
boa...
E as contratações? Foi claro tudo meticulosamente pensado. Exatamente. E é um grande trabalho.
E fez uma época fantástica ano passado, ainda conseguiu salvar a equipa, meteu a equipa na meia-final da Liga Europa. Este ano, desde o início, uma campanha fantástica, com as contratações fulcrais de Grimaldo para as alas. O Xhaka, que é um jogador, pode não ser assim tão bonito de se ver a jogar, mas é um jogador muito forte, muito inteligente, muito importante no meio-campo. O Boniface no ataque, e para mim aquele que é o MVP da Bundesliga, o Florian Wirtz, que é um jogador do outro mundo. Começou no banco neste jogo, também provavelmente para descansar para aquilo que era a meia-final, os quartos de final da Liga Europa, e acaba por entrar, fazer um hat-trick, e é uma história do outro mundo.
Exatamente. E passamos assim aos destaques da semana. Começo contigo, Russo. Quem é o teu destaque da semana?
Ok, esta semana podia existir muitos destaques. Tinha o Florian Wirtz, mas como já falamos aqui, não vou falar. Tinha o Gustavo Sá, o médio do Famalicão, que fez um grande jogo no Dragão ontem. Acabei por não escolher, por conta que o Sporting teve um bocadinho apagado. Também muito mérito aquilo que foi o trabalho dos médios da equipa do Sporting, principalmente o Daniel Bragança e o Ullmann, que nunca deixaram ele receber nas costas dos médios do Sporting, neste caso. Mas vou acabar por destacar, e acho que até é bastante óbvio, o Cole Palmer, que...
Ai.
Marcou
o destaque.
eu fui dizer três, ainda o que eu escolhi ainda foi o que tu escolheste, mas pronto. Mas um jogador que faz um póquer, um médio que o ano passado no Manchester City acabava por não jogar muitas vezes, era uma segunda, terceira opção na equipa de Pep Guardiola, e chega ao Chelsea e assume o papel de personagem principal, tem 20 golos na Premier League, é o melhor marcador a par do Erling Haaland, e num Chelsea muito apagado e que está no 7º ou 8º lugar, ele consegue ser a estrelinha e aquele brilho que consegue fazer alguma coisa pelo Chelsea. Exato. É um jogador do outro mundo mesmo. E acho que pode dar um passo ainda maior para outro clube, ou se o Chelsea se conseguir começar a afirmar, acho que pode ser ali a peça principal para os próximos anos e também para aquilo que vai ser a seleção inglesa neste europeu. Fábio, desculpa. Mas...
Não, eu digo o meu destaque enquanto tu pensas no...
Já tenho outro.
Já
tenho, mas...
Ok. Então diz.
Queres dizer? Não, posso dizer então. Vou para o trincão, pronto. Okay. Fez dois golos. Foi bom. Fez dois golos, faz mais um grande jogo, cada vez mais afirmativo no Sporting. É peça fundamental, principalmente desde o mercado de inverno, para o Rubén Amorim, pronto, e vai ser este o meu destaque.
E ontem fez a assistência para o Pote. Exatamente. E uma grande assistência.
Sim, tem sido ali um jogador que parece
ninguém dava
que...
nada por ele.
E esta época
é o que eu estou a dizer, foi a melhor contratação do mercado de inverno. Exatamente. Contratação, ele e agora o Daniel Bragança.
Uhum.
Exato.
E portanto, o meu destaque, eu para mim não há outro destaque sem ser o Bayer Leverkusen, porque
também, sim.
Aquilo que aconteceu... O fim do império do Bayern, que já o ano passado já devia ter caído.
Pois,
o Dortmund vacilou em casa.
O Dortmund que chegou às meias finais
em
da
casa,
Liga dos Campeões.
Em casa, exato. Vacilou em casa. E portanto, acho que isto que aconteceu é único e nós temos que olhar para isto e perceber que às vezes estas equipas só precisam de bom planeamento.
Exato.
Sim,
porque as
dúvida.
Outras gastam imensos milhões.
Exatamente.
Mas uma equipa com bom planeamento e com um grande... estratégia por trás. Sim. Pode valer muito mais do que os outros melhores.
E a confiar no processo.
Exatamente.
O Xabi Alonso, na conferência de imprensa, das primeiras coisas que ele disse foi agradecer aos antigos treinadores do Bayer Leverkusen, incluído o Roger Schmidt.
Exatamente.
E a confiar num processo. Aqui em Portugal vemos muito um treinador que está cá há 3, 4 jogos, perde os jogos, é logo despedido.
É logo embora.
Não faz sentido.
Não pode
Mas, e por isso digo-te, a época passada, o Ruben Amorim, ele acabou em quarto.
Sim, podia muito bem ter sido.
Ninguém pediu a demissão dele. Porque
exato.
Confiam naquele projeto que ele tem feito
exato.
Com o Sporting. Uhum. E só por isso é que agora estão tão bem e provavelmente vão ser campeões.
Exatamente.
Tem que se confiar.
100%, exato. Concordo.
Voltando só um bocadinho ao Bayer Leverkusen, eu digo já, não sei se é o vosso caso, mas eu pelo menos espero que agora não haja mexidas neste Bayer Leverkusen, sim. apesar de ser difícil, que é para podermos ver agora o Leverkusen brilhar nas Champions.
Não, mas era o que tu estavas a dizer e que a Sérgio estava a dizer do processo. Já saiu que o Florian Wirtz vai ficar, que o Grimaldo vai ficar, o Xavi Alonso já prometeu que fica pelo menos mais uma época.
É.
Ou seja, não é...
É fundamental,
por exemplo,
para ver o que é que vamos fazer, o que é que eles vão fazer no maior palco da Europa.
Exatamente, eu acho que também são eles a querer estar juntos,
sim,
depois do que conquistaram, estarem juntos.
Vamos fazer mais história,
Sem dúvida.
Exato. Agora fazemos aqui e vamos fazer aqui a antevisão, porque temos um clube português ainda em competições europeias e, portanto, temos que fazer aqui a antevisão do Marselha-Benfica. O Benfica ganhou 2-1 em casa e, portanto, eu acho que o Benfica, tendo aqui cabeça e Roger Schmidt, tem que aqui fazer um grande trabalho de análise, que acho que coisa que não fez no último, porque o Benfica ganhou à rasca.
Sim, sim, o Benfica não faz um
não
bom
jogo. Jogou,
sim,
Benfica, não jogou bem.
Mas o Benfica podia ter claramente acabado com a eliminatória
exato.
No primeiro jogo.
Também
o Benfica fez o segundo gol, relaxou, e a equipa do Marselha foi para
sim.
cima e acabou por fazer o 2-1.
E por isso é que vai ser mais complicado e tem que haver uma grande análise
sim.
e um grande trabalho por trás. E por isto, acredito que o Benfica passe, porque vai em vantagem,
sim.
é óbvio. Mas não vai ser fácil.
Vai ser um jogo complicadíssimo do Benfica. É um Benfica que tinha a eliminatória não na mão, mas boa parte dela já estava na mão. Pronto, por azar acontece aquele erro do António Silva que dá um golo. E eu acho que o Benfica acaba por sozinho, e já falámos isto outras vezes, o Benfica acaba por sozinho dar um boost ao Marselha, que ainda por cima em casa é muito forte, e este jogo, pelo menos para o campeonato, acho que só perdeu ainda com o PSG. Acaba por dar um boost ao Marselha, para o Marselha acreditar que pode passar e estar nas meias finais da Liga Europa.
Eu por acaso tinha falado aqui a semana passada no podcast com o Vasco que se o Benfica fosse para o Vila de Roma com uma vantagem apenas de um gol, que seria muito difícil. E eu, enquanto estava a ver o jogo Benfica, eu pensei, ok, fez 1-0, fez o 2-0, acho que vai conseguir aqui matar a eliminatória e ir mais descansado para a França. Mas não, o Benfica faz o 2-0 e na segunda parte relaxa muito. E muito
eu por, acho que muito tem sido por culpa, muito o problema muito, de Schmidt.
Sem dúvida, e muito por culpa de Roger Schmidt, porque Roger Schmidt podia ter mexido na equipa para fazer o terceiro gol, para fazer o quarto, mas não, decidiu repousar a equipa, segurar o 2-0 e acabou por sofrer um golo.
Eu vejo o Roger Schmidt como uma pessoa muito inconstante.
Sem dúvida.
Porque, por exemplo, neste último jogo do campeonato, renovou o 11 e fez as 5 substituições, malta. Isto é uma
duas.
Coisa.
É.
Meteu a estreia do David Spencer, portanto. Vamos ver o que é que vai acontecer. Sim, eu estou a apostar que não vai mexer muito, não vai fazer muitas substituições. Não. Vamos ver o que é que ele vai
daqui,
fazer.
Isto aqui é uma oportunidade quase de uma vida, porque, querendo ou não, o Liverpool perdeu 3-0 com a Atalanta. Sim. A Atalanta é mais fácil que o Liverpool, não vamos ser hipócritas.
Não.
Querendo a oportunidade de ir à semifinal.
Inclusive, eu apostei 10€ na Betclic que o Benfica vai ser campeão da Liga Europa.
Vamos
Estava
ver.
Com uma odd de 10€ do Benfica.
Depois partilhas os lucros.
Mas imagina,
financia o podcast.
Isto, atenção, isto é para vocês perceberem, isto não é uma aposta, isto é um investimento.
É um investimento.
Caso o Benfica seja.
Hashtag Benfica não me lixe.
Exato.
Quem viu o episódio até aqui, escreva nos comentários hashtag Benfica não me lixe. Portanto, passamos então à antevisão da próxima jornada em que o Casa Pia recebe o Porto. O Porto aqui é fulcral.
O Porto já não pode perder.
O Porto
até
não
final
vai perder sequer estar no pódio. Sim. Se quer estar, pode e não pode perder.
Exatamente.
O Porto tem que ganhar este jogo. Ainda para mais, não nos temos que esquecer que vem o Porto, hoje que nós estamos a gravar, vai jogar contra o Vitória, a segunda mão da Taça de Portugal, e os jogadores vão estar cansados. Não sabemos se vai haver mais suspensões.
Vamos ver, hoje.
Vão haver mais lesões. E o Porto não se pode esquecer que ainda vai jogar contra o Sporting. Ou seja, há a probabilidade de perder pontos aí. Nestes jogos pequenos, o Porto não pode mesmo perder pontos. Apesar do Braga também ainda jogar com o Benfica.
Pois, a questão é o Porto também joga com o Sporting, o Vitória também joga com o Sporting para o campeonato.
O Braga joga com o Benfica.
O Braga joga com o Benfica, portanto, não é fácil para nenhum dos três que querem estar no terceiro lugar.
Exatamente. Mas que é que no início da época achou que íamos chegar agora aqui ao final e íamos estar aqui a discutir o terceiro lugar entre Vitória, Braga e Porto.
Chegámos a dizer muitas vezes que ia ser mais competitivo.
Ser quarto e quinto está tudo em aberto.
Pois é.
Mas nós dissemos que este campeonato ia ser muito competitivo.
Sim, quando nos primeiros episódios o Boa Vista estava em primeiro lugar, até
nós achávamos que era o Boa Vista. Pronto, não aconteceu.
Tem sido
incrível. Mas a culpa é dos problemas internos do Boa Vista, porque senão tinham continuado nesta corrida. Exatamente. E portanto, o Sporting vai receber o Vitória. Eu acho que o Sporting vai dar um brilharete em Alvalade contra este Vitória.
Não vai dar hipóteses
nenhumas.
Até porque eu acho que o Sporting ainda é ressabiado do que aconteceu em Guimarães.
Perdeu 3-2 com
um jogo muito polémico.
Muito polémico mesmo.
Mas aqui do outro lado também vemos o Vitória que quer estar no terceiro lugar e quer ganhar.
Motivado.
Portanto, isto vai ser.
Exatamente. Se o jogo Famalicão foi o jogo do título, digamos assim, então este aqui, se o Sporting ganha, depois vai muito à vontade para aquilo que é o jogo do Dragão.
Exatamente. Claro. Ah, e depois se ganha no Dragão é cereja no topo do
bolo. Sim, sim.
É verdade.
E atenção que se o Benfica perde com o Braga ou perde algum jogo...
Ou com o Farense esta jornada.
Exato,
é
com o Farense esta jornada, o Sporting pode ser campeão no Dragão.
É.
Exato. Isso aí...
Imagina, se a época do Porto já é má.
Isso nunca aconteceu na vida.
Sim, exatamente. É que se a época do Porto já é má, se perde com o Sporting e vai para quinto lugar...
Se o Sporting
e ainda
é campeão
o Sporting
no Dragão,
ser campeão, esquece.
Yeah.
Eu acho que o clube acaba.
Não, acaba, mas vai ficar...
A coisa já está feia.
Pois, se é a coisa que o Porto...
O Porto não precisa
não
nada
levar...
disso.
Exatamente.
O Porto não precisa nada disso, dele. Para a saúde do clube. E, portanto, falamos agora do Farense Benfica.
Eu acredito que seja um jogo que Roger Schmidt vai outra vez rodar o plantel.
Também acredito que sim.
Muito, porque também...
Vamos ver se corre
O Benfica vai ter a segunda mão.
Uma dúvida.
Vai ter a segunda mão?
É.
Diz.
O Sporting joga primeiro com o Vitória? Com o Benfica?
Está por ordem.
Então pronto.
Tá por ordem.
Então vamos ver. Porque atenção, porque se o Sporting escorrega com o Vitória, que apesar de deixarmos que o Sporting vai cilindrar, é um jogo difícil. Em Farense não há. Não vai haver mexidas.
Também,
porque depois vem o Dragão e o Benfica volta-se a aproximar, caso isto aconteça.
Muito bem visto, senhor Fábio.
Bem visto. E pronto, chegamos ao fim deste episódio. Obrigada pela vossa presença.
Obrigada.
E portanto, queremos agradecer a ti também por veres o vídeo até ao fim. Esperemos não. Subscreve, dá o like, segue-nos nas nossas redes sociais @bola1centro. Portanto, façam esse favor. E obrigada por nos acompanharem. Beijinhos, malta.
Obrigado,
beijinhos,
pessoal. Até para a semana. Obrigado. Tchau, tchau.
Bola ao centro.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.